Pois muito bem, senhores deputados, vamos iniciar então esta audição. Recebemos a Federação Portuguesa do Táxi, o Sr. Carlos Silva, presidente da direção, e Francisco Pereira, presidente da mesa da Assembleia Geral. É assim mesmo, não é? Sejam bem-vindos. Bom dia aos senhores. E então, para começarmos a primeira ronda de perguntas, é o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Federação do Táxi, na sua pessoa, o Sr. Carlos Silva, da direção, e o Sr. Francisco Pereira, da mesa da Assembleia Geral da Federação. Bem, nós estamos perante agora uma alteração à Lei 45/2018. Bem sabemos que já se opuseram e há uma informação vossa de repúdio por este projeto de lei que foi apresentado para fazer a alteração à Lei 45/2018. E é importante nós discutirmos esta alteração à Lei 45/2018 para percebermos tanto da vossa parte aquilo que interfere no sistema de transporte que nós temos, da própria mobilidade, como também perceber aqui as dinâmicas que podem ser conseguidas. Bem sabemos que existe a devida separação entre o mundo TVDE e o mundo do táxi, que são coisas completamente diferentes, mas ambos têm o mesmo objetivo, que é fazer a mobilidade das pessoas. As questões associadas ao TVDE, que têm sido de enorme discussão, como a falta de segurança nos TVDEs, como a falta de formação de quem conduz o próprio TVDE, mesmo outras questões que estão associadas, também não houve depois, ao longo dos tempos, um devido empoderamento e uma devida levantamento das questões e a possibilidade também do próprio táxi se afirmar como também um serviço de mais segurança, de mais qualidade no próprio sistema de mobilidade. Até que levou que houve outra possibilidade da criação de outra plataforma, neste caso uma plataforma que iria defender as mulheres, que iria criar condições para que as mulheres tivessem um transporte seguro. E aqui houve esta afirmação por parte de uma plataforma quando poderia ter sido o táxi a ter feito este tipo de conjugação. Não quer dizer que não o seja, como é óbvio. Mas há várias questões que são importantes nós falarmos nesta discussão da alteração da lei. Que é, esta nova alteração da lei, no artigo 2, permite o acesso dos táxis ao mercado TVDE. E como é que vocês veem esta alteração? A permissão que vocês também façam TVDE nas chamadas horas mortas ou no outro tipo de funcionamento dos táxis. Por outro lado, também os motoristas de táxi têm automaticamente acesso e a certificação dos motoristas de táxi passa a ser suficiente para exercer o TVDE. E neste seguimento é o âmbito da formação. Se devemos enquadrar quem tem as licenças e quem anda de TVDE no enquadramento que é feito também o licenciamento e a formação do táxi, que é um critério de formação contínua, como é feito também no táxi, e que não é feito no âmbito dos TVDEs. Porque acho que é importante nós olharmos para este mercado TVDE, e sabemos que havia uma desregulação completa, e ainda continua, porque ainda há dias foi apanhado pela quem estava a fazer formação, se não me engano foram 4 ou 5 pessoas que estavam a deturpar completamente a própria formação e a certificação do mercado TVDE, e ainda bem que houve as alterações que já estão a ser postas pelo IMT da própria certificação, mas acho que devemos ir mais longe, e se concordam que devemos ir mais longe neste tipo de certificação. O outro âmbito é também o âmbito dos veículos, a certificação dos veículos e as alterações que são feitas nos próprios veículos, quer seja com o selo holográfico, quer seja também com a publicidade, permitir a publicidade também nos TVDEs. Se aqui deveríamos ir mais longe e ser feito como há em outros países, que não se chega só ao selo holográfico, mas sim ser uma matrícula distintiva para este tipo de viaturas. Por outro lado, o âmbito das contribuições, das plataformas, as tarifas, o mercado, o próprio regime jurídico que estão associados ao mercado TVDE, se nós deveríamos incidir e ser mais cautelosos neste tipo de mecanismos. E, por fim, fazer-lhe aqui outras questões que são, em comparação, ainda há bocado foi falado na anterior audição, a comparação que existe com outros países. E aqui eu pergunto se, na comparação com outros países, se nós devíamos olhar, por exemplo, para a Itália, em que coloca também os TVDEs e os táxis dentro da plataforma, dentro da mesma plataforma, mas acaba por criar a questão que o mais baixo, a categoria mais baixa, temos que começar pelo táxi e priorizar o táxi, olhar por esse setor e depois, a partir dali, fazermos o escalonamento, que é o caso que é feito em Itália. Noutros países, temos um sistema mais liberal, que é o caso da Irlanda, e qual é o sistema que nós devemos incluir e se concordam que deve ser incluído nas mesmas plataformas do táxi.
Vamos ouvir então se concordam ou não para responder. Faz favor.
Sr. Presidente, eu sei que o regimento estabelece que tenho agora
5 minutos.
5 minutos.
Sim.
Pedir só a liberdade para ter 7, mesmo que depois reduza nas respostas seguintes, porque traria uma intervenção
que poderia responder e dava aqui o enquadramento de todas, se calhar, a muitas perguntas que me irão fazer.
Pode Mas fazer assim podemos... ou pode responder às perguntas e depois, no fim, pode ler a sua declaração, se quiser.
Mas fim, assim ficava já a conhecer, era só porque dava...
Pronto, sim, senhor.
Agradeço.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Sr. Presidente, eu percebo perfeitamente a boa intenção do Sr. Presidente, mas de certa forma também é, desculpe que lhe diga, uma falta de respeito pelo meu trabalho, porque eu estou aqui para lhe fazer as perguntas, tudo bem,
claro
tenho
que
interesse de criar a sua introdução e entendo isso, mas também eu fiz-lhe perguntas que gostava de ver respondidas.
Respostas
e fazendo
diretas
essa introdução não irá fazer.
Povo.
Muito obrigado.
Podia deixar a declaração para o fim?
Pronto,
no fim vai ter, com certeza, mais tempo.
Okay,
não é? E
muito
também
obrigado.
Pode fazer a declaração para fazer o resumo e a conclusão da audição.
Sim, senhor.
Pode ser assim, porque de facto o Sr. Deputado tem razão, não é? Colocou as perguntas e está a aguardar respostas às perguntas.
Sim, senhor.
Faz favor, então.
Pronto, eu na minha intervenção iria responder com certeza a muitas das perguntas que o Sr. Deputado vai responder, está a colocar. Gostava de dar, no entanto, uma introdução, agradecer este convite para participar na comissão e, Sr. Presidente, Sra. Deputada e Srs. Deputados, a Federação Portuguesa de Táxis vem a esta comissão com uma mensagem clara. A alteração da lei TVDE não é apenas um assunto de regulação de um novo setor. É também uma questão decisiva para o futuro do táxi em Portugal, que após mais de um século de serviço público, corre hoje sérios riscos de desaparecer se o legislador continuar a tolerar um regime desequilibrado, permissivo e profundamente injusto. O táxi não é uma atividade qualquer, é um serviço histórico, urbano, de proximidade, de resposta imediata, de mobilidade inclusiva e de interesse público. Durante décadas, assegurou transporte em todo o território, serviu populações idosas, residentes, turistas, pessoas com mobilidade reduzida e respondeu onde outros não chegavam. O táxi foi e continua a ser uma peça essencial da mobilidade portuguesa. O que está em causa nesta revisão legislativa é saber se o Estado quer preservar esse serviço ou empurrá-lo para a extinção silenciosa. E importa começar por desfazer uma falácia que tem sido repetida, a de que o táxi estaria impedido de estar nas plataformas digitais. Não está. O táxi já pode estar nas plataformas, mas, para nós, tem de o fazer como táxi. Com o seu regime próprio, com as suas obrigações, com a sua tarifa, com a sua identificação e com a responsabilidade que o serviço público exige. O que não pode aceitar-se é a ideia de que o táxi deve entrar em modo TVDE, sacrificando a sua natureza jurídica e regulatória para competir num modelo mais frágil, menos controlado e mais permissivo. Hoje o setor do táxi enfrenta uma concorrência que não é verdadeiramente concorrência, é em muitos aspectos uma concorrência desleal, assimétrica e desregulada. Enquanto o táxi vive sujeito a licenciamento, contingentes, obrigações técnicas, tarifárias, fiscais, contributivas e territoriais, o modelo de foi sendo tolerado com entrada excessivamente fácil, crescimento descontrolado da oferta, precarização do trabalho e forte concentração do poder económico das plataformas. Isto não é um mercado equilibrado, é uma transferência de risco para os motoristas e de poder para as plataformas. E é precisamente por isso que a lei de TVDE interessa ao futuro do táxi, porque o destino do táxi não depende apenas da sua própria legislação, depende também do enquadramento dado ao seu principal concorrente. Se o TVDE puder continuar a operar com menos exigência, menos fiscalização, menor responsabilidade e maior liberdade de preço, então o resultado será previsível. Desvalorização do serviço, pressão destrutiva sobre os rendimentos, fuga de profissionais e enfranquecimento progressivo do táxi até à sua marginalização. Senhora e senhores deputados, não estamos a pedir privilégios, estamos a exigir igualdade regulatória. Dois serviços transportam passageiros e atuam no mesmo espaço económico, não podem ser tratados com regras profundamente diferentes. O táxi não pode continuar sujeito a um regime de elevada densidade normativa, enquanto o TVDE beneficia de uma lógica de expansão quase ilimitada. Regras diferentes para o mesmo tipo de transporte não criam modernização, criam desequilíbrio estrutural. Por isso, a FPT entende que qualquer alteração séria à TVDE deve responder a 5 exigências fundamentais. Primeiro, o controle de acesso à atividade. Não basta abrir portas, é preciso saber quem entra, com que formação, com que antecedentes e com que capacidade real. Um setor que transporta pessoas não pode funcionar como uma atividade de entrada instantânea. Deve haver verificação rigorosa do registro criminal internacional, domínio da língua portuguesa, formação efetiva e filtros materiais de entrada. Segunda exigência, gestão territorial da oferta. Não é aceitável que o número de veículos cresça sem relação com a procura e sem atenção à realidade de cada concelho. O excesso de oferta destrói rendimento, cria saturação e agrava o congestionamento. O país não precisa de mais viaturas a circular sem critério. Precisa de mobilidade organizada, equilibrada e compatível com o interesse público. Terceiro, tarifa mínima e combate ao dumping. Quando o preço deixa de refletir o custo real de serviço, o mercado entra numa espiral de desvalorização. O resultado é sempre o mesmo: rendimentos mais baixos, mais horas de trabalho, maior fadiga, menor segurança e maior precariedade. O táxi conhece bem o valor de uma tarifa regulada. O TVDE não pode continuar a operar com práticas que corroem o valor do serviço e penaliza quem trabalha. Quarto, responsabilidade das plataformas. As plataformas não podem continuar a esconder-se atrás de um discurso tecnológico. Quem define condições, controla o acesso, interfere com tarifas, organiza a atividade e retém margem, tem responsabilidade. Responsabilidade laboral, fiscal, contributiva e de segurança. Sem essa responsabilidade continuará a existir um modelo em que a plataforma lucra, o operador se dilui e o motorista suporta o risco. Quinto, fiscalização real e sanções eficazes. A lei que não é fiscalizada é uma lei simbólica. E uma lei simbólica, neste setor, é uma lei que favorece os incumpridores. É indispensável um regime sancionatório dissuasor, capaz de punir a atividade irregular, um incumprimento laboral, a opacidade fiscal, a violação das regras de acesso e a exploração sem controlo. Senhora e senhores deputados, o futuro do táxi está diretamente ligado ao que o Parlamento decidir agora. Se a revisão da lei de TVDE se limitar a afinar procedimentos e a dar conforto ao modelo atual, então estará a assinalar de forma indireta mais um passo na erosão do táxi. Mas se o legislador tiver coragem para impor regras sérias ao TVDE, então estará também a defender o táxi, a mobilidade urbana equilibrada e a qualidade do transporte de passageiros em Portugal. O que pedimos é simples: que o Parlamento não trate o táxi como um resíduo do passado, mas como um serviço essencial do presente e do futuro. O país precisa do táxi, precisa de um serviço regulado, profissional, territorialmente útil, socialmente responsável e seguro. E precisa de uma lei TVDE que não destrua essa função histórica, mas que a respeite, enquadre e a proteja. Há um século que o táxi serve Portugal. não permitamos que a desregulação o empurre para a extinção. Regular bem o TVDE é também salvar o táxi. E salvar o táxi é defender o interesse público, a segurança dos passageiros, o equilíbrio concorrencial e a coesão territorial com uma mobilidade em todo o país, mesmo nas regiões de baixa densidade.
Tem que terminar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, já sabemos, mas faz favor de dizer.
Sr. Presidente, o ponto de ordem à mesa. Faz favor. Como vemos, não são só vocês que fazem serviço público. Nós também fazemos aqui serviço público. Nós aqui também respondemos às pessoas. Vocês também respondem. E acho que, desculpe que lhe diga, tudo bem que tenho uma introdução para fazer, mas acho que não me respondeu às perguntas daquilo que eu lhe respondi uma duas, no enquadramento daquilo que fez. Mas eu fiz-lhe muitas mais perguntas e o senhor não me quis responder, quis ler o seu texto. Pronto, muito bem, muito obrigado. Nós também estamos cá para responder aos nossos...
Falamos sobre isso, as pessoas são nossas convidadas e, portanto, são nossos convidados. O senhor deputado referiu que preferia respostas diretas, foi transmitido. E foi uma opção dos nossos convidados, portanto. Agora temos mais perguntas do PSD. O Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente da Federação Portuguesa do Táxi, o Sr. Carlos Silva, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Francisco Pereira, com quem o meu grupo parlamentar já teve a oportunidade de reunir ao longo deste processo que o PSD entende como importante. Eu gostava aqui também de recordar que, a partir de abril de 2024, quando o PSD assumiu funções na governação, que começou a efetuar um conjunto de reformas, e esta é também uma reforma. Na área relativa ao setor do TVDE, entendeu o Governo da AD emitir um conjunto de novas portarias que estão em vigor, que já melhoraram a situação, nomeadamente na questão da formação, nomeadamente na questão da comunicação às entidades dos elementos que permitem uma melhor identificação de viaturas, veículos, empresas, condutores e, portanto, desde 2024 que, quer no âmbito do governo, o PSD tem tido uma postura de começar a regular de forma mais eficiente este setor e, por outro lado, o grupo parlamentar do PSD, fosse na anterior legislatura, fosse nesta, fez um trabalho longo, meritório, de ouvir todas as entidades. Nós, neste percurso, podemos assegurar que já ouvimos todas as entidades. Aquelas que concordam connosco, aquelas que discordam da nossa proposta, aquelas que, mesmo discordando, apresentam um contributo positivo para que o PSD apresente propostas alternativas, e por isso é que chegámos a este projeto de lei na 17ª legislatura. Porque na anterior legislatura também já tínhamos feito um projeto de resolução e um projeto de lei, entretanto caducados com a queda dessa legislatura. E voltámos, nesta legislatura, ao trabalho político sério de ouvir entidades e de apresentar uma verdadeira reforma da mobilidade a pedido por passageiros individuais. E nesse sentido, nós temos muito orgulho na proposta que apresentamos. Entendemos que esta proposta, como todas elas, merece sempre um contributo positivo para que ainda se possa, na fase de especialidade, se poder corrigir, alterar, melhorar, mas não tenhamos ilusões. Nós não podemos, nesta matéria como em todas as outras, ter um discurso em que estamos sempre, permanentemente, a exigir reformas, mas só no abstrato, porque quando elas aparecem no concreto, então mais valia nós não termos feito nada. Mas neste caso, nós temos duas exigências. Temos uma exigência legal, de uma lei que devia ter sido revista em 2021 e que não foi, e temos também uma exigência que é para lá do legal, que é a exigência do quotidiano, que é a exigência da experiência das pessoas, porque nós sabemos que sim, que a experiência de mobilidade através das plataformas TVDE teve percalços, teve situações complicadas, teve experiências concretas que provavelmente não foram previstas pelo legislador em 2018 e que, portanto, exigem, por parte desta Assembleia da República, uma revisão. E o PSD apresenta então um conjunto de propostas que, no nosso entendimento, vão garantir mais segurança, mais concorrência, maior qualidade de serviço para o cliente, mais exigência na entrada, na formação, no acesso à profissão, na comunicação às entidades, na identificação dos veículos, na identificação das empresas. E sim, e vou ao tema que nos traz a tanta discussão em torno desta proposta do Grupo Parlamentar do PSD. A oportunidade, não a obrigação, repito, a oportunidade, não a obrigação, de poder escolher. Ninguém aqui com esta proposta está a exigir ou a obrigar que veículos que estejam ao abrigo do regime jurídico do setor do táxi façam TVDE. Nós estamos a dar essa possibilidade. E é totalmente diferente nós obrigarmos ou darmos a liberdade de escolha. Mas, nesta proposta, também avançamos com restrições ao comodato. Também alteramos a forma como se avalia a fiscalidade na comissão que as plataformas cobram, para garantir também mais rendimento aos motoristas de TVDE. E, portanto, esta é uma proposta holística, são dezenas de alterações, e aquilo que são as minhas questões são, então, muito concretas. Olhando para estas dezenas de alterações, uma verdadeira reforma desta legislação, primeira questão, no vosso entendimento, e eu tenho de fazer aqui questões que provavelmente já fizemos em privado, porque, repito, já conversámos convosco ao longo deste percurso, quais é que são as propostas que merecem o vosso elogio e o vosso apoio deste projeto de lei do PSD? Eu identifiquei aqui algumas de forma sumária, mas quais é que merecem o vosso elogio e a vossa concórdia no sentido de melhorar a legislação? Sentido inverso, quais é que merecem a vossa crítica, o vosso desacordo, àquelas que têm, eu diria, maior resistência ou reserva que possam vir a ser implementadas numa futura lei revista do TVDE? Isto é a minha segunda questão. E, por fim, vou então ao tema que é muitas vezes discutido para concluir esta questão, Sr. Presidente. Com a possibilidade, registo, com a possibilidade de o táxi poder fazer serviço de TVDE, mas mantendo o seu regime jurídico nos momentos em que não está a fazer TVDE, não é esta uma forma de regular a oferta, como o Sr. Presidente acabou aqui de dizer que era necessário regular a oferta, e não sendo o PSD um partido restritivista, um partido que olha para a economia como uma forma estanque, imobilista, não entende que, estando o PSD a dar a possibilidade, ou a propor a possibilidade, de quem está no setor do táxi poder fazer TVDE, com isto, contando com a oferta que existe hoje no mercado, porque a oferta já existe hoje no mercado. Existe hoje a oferta de táxi, existe a oferta hoje de TVDE. Não é esta uma forma, garantindo que os dois setores convivem de forma harmoniosa, nós conseguimos fazer uma regulação da oferta, não de forma artificial, mas sim de uma forma que, considerando com a oferta que já existe hoje no mercado, e assim possibilitando que quer motoristas de táxi, quer empresas de táxi, quer motoristas de TVDE, quer empresas de TVDE, possam todos ter mais rendimento. São as três questões que vos gostaria de deixar e agradeço a oportunidade que têm em nome do PSD, agradeço a oportunidade de termos vindo a discutir convosco ao longo deste período.
Muito bem, Sr. Deputado. Pronto, vai.
O que é que tem apoio? O que é que discorda?
Sim.
E a possibilidade de táxi da TVDE?
Não, o que é que concorda, o que é que discorda? E uma terceira questão, conta que disse, de regulação da oferta, se ao nós estarmos a considerar a oferta que já existe hoje, não é uma forma de regulação da oferta.
Pronto. Tem agora a oportunidade, então, para responder, faz favor.
Sim, senhor. Sobre a questão que o Sr. Deputado Alexandre Poço colocou, aliás, no seu preâmbulo, quando fala que havia esta obrigatoriedade, nós também não estamos contra e não consideramos que não haveria reformas ou que as reformas devessem ser apenas no abstrato. Não. Nós defendemos propostas concretas. Este período longo, como referiu que a lei deveria ter sido voltada a ser analisada ao fim de 3 anos, não o fez. Já vai para o 8º ano. Dá-nos uma bagagem para melhorar a proposta. Obviamente, e entrando até na sua... Eu estava a pôr como primeiro as duas questões como apenas uma, as propostas que merecem o apoio e que merecem algumas reservas. Obviamente, aquelas questões que o projeto apresenta sobre a questão de segurança, a questão do selo holográfico, a questão de haver mais rigor na admissão, que conforme eu mencionei, tem que se abrir a porta, mas saber a quem abre e haver um maior controle, a questão da língua portuguesa ser fundamental, obviamente estamos de acordo. Agora, há aqui questões de princípio básico, que é, nós temos uma e aí mostramos o nosso desacordo ou não ficamos agradados por a vossa proposta não contemplar, conforme alguns dos partidos propuseram, que devia haver um controle, haver um preço mínimo. Aliás, a própria lei TVDE diz que a tarifa deve ser ir ao encontro das boas práticas do setor. Mas se não se concretizar, é óbvio que isso depois não vai ser implementado. E nós assistimos. Eu ouvi os elementos aqui nesta comissão a falar, penso que um sou deputado do Chega, de uma viagem para a Ericeira, outros falaram de viagens para o Algarve. Não se consegue concorrer com isto, é impossível. E também já se falaram dos argumentos da questão, mas isto são entidades privadas, está bem, mas eles, para já o TVDE opera num espaço público e temos reuniões que temos tido com entidades autárquicas que nos dizem que têm dificuldade em controlar e não têm capacidade de controlar o excesso de oferta que entope os centros das cidades e as cidades que são apetecíveis, não é? Porque o táxi está para responder, está para fomentar a coesão territorial, está para estar nas regiões de baixa densidade populacional. Esta questão, ainda há a questão que coloca, a terceira questão, sobre se o táxi não poderia estar nas plataformas TVDE. Pode, nós também defendemos, pode estar, tem a cumprir a sua obrigação como táxi. Mas então ele vai ser obrigado a ficar retido numa zona de baixa densidade e não fazer, não tirar rentabilidade económica? Mas essa licença foi dada foi para servir as populações dessas regiões. Então, mas isto agora queremos uma licença de táxi numa freguesia de um concelho que tem menos população e depois vou-me agarrar nela e vou para a sede do concelho ou se não mesmo para a capital de distrito? Não faz sentido. As licenças foram dadas nessas regiões e nós estamos a dizer isso para, coitados, vamos lá submetê-los e que, olha, que se orientem lá, mas têm que ficar lá. Mas é que as câmaras também e as freguesias analisaram a população e distribuíram um número de licenças que seriam apenas suficientes para suprir as necessidades de mobilidade nessas regiões. Não é? Lisboa tem 3.500 táxis e a freguesia tem o táxi. E pronto, foi para isso que lhe foi dada a licença, vai a concurso, é atribuída e agora vamos dar a possibilidade que a todas as populações queriam lá um táxi e vai deixar de ter o táxi. Não faz sentido. O táxi nas plataformas, como nós referimos, faz muito sentido. Não faz sentido faz sentido em modo táxi, não em modo TVDE. Só aproveitar para dar... Nós distribuímos uma pasta com várias documentação. Peço imensa desculpa ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, nós, num dos documentos, colocamos exemplos de países como em Espanha, França e cidade de Nova Iorque e fazemos aí um comparativo, juntamos bastante documentação, penso que vos será útil analisar e pronto, e era isso. Sobre a questão, pronto, urge fazer esta lei, não deve haver alterações de medidas. Agora, isto está a criar... É que eu estive a ouvir a audição da Associação de TVDE. O que eles defendem, nós também defendemos. É que haja uma atividade que seja rentável para ambos e que preste o melhor serviço. Não pode continuar a haver esta coisa de só estar a beneficiar uma única parte, que é as plataformas. Mais ninguém sai beneficiado com esta alteração da lei. Obrigado.
Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Táxis, o Carlos Silva, quem o acompanha, cumprimentar a Sra. Deputada e os senhores deputados. Eu permito-me a primeira nota, que é...
Sr. Deputado Humberto Brito.
Tendo em consideração aquilo que dizia ali o Sr. Deputado Alexandre Poço, falar em reforma, isto é para vermos o estado a que o PSD chegou, porque já falo em reforma de alterações legislativas, há falta de melhor, há falta de reformas efetivas para o país, qualquer coisa já serve para dizer que são reformas, e esta, de facto, uma alteração legislativa já chamava uma reforma, uma coisa a mim que me cria alguma urticária, mas já é normal, pronto, já estamos habituados, começamos a ficar habituados que as reformas fiquem por este tipo de dimensões. Bem, eu creio que estão aqui duas realidades distintas e que importa acautelar. No âmbito do transporte público, temos o serviço público, que é aquele que é prestado pelos táxis, e depois temos o serviço privado, que é aquele que a TVDE, os TVDEs, fazem, que é um serviço privado de transporte de passageiros. E, de facto, são duas realidades distintas, que é preciso logo colocar cada uma no seu devido lugar. E olhando para aquilo que diz o PSD, eu acho que o PSD está mesmo em negação ideológica, porque, por um lado, quer procurar ajudar os táxis regulamentando os TVDEs, com um conjunto de regras, e isto é uma visão estatizante do Estado, ou seja, mais regras, mais regulamentos, mais portarias, mais isto, mais aquilo, por forma a dizer que estão a ajudar os táxis, quando, na verdade, querem é que os táxis entrem nas plataformas para ajudar as plataformas e não propriamente para defender o interesse público, porque, tal como dizia aqui o Sr. Deputado Bruno Lages, não é? Dizia, e eu que fui Presidente de Câmara, sei... Gonçalo Lages, peço desculpa. Gonçalo Lages, peço desculpa. E tu és de Sporting. O que eu queria dizer é que, em boa verdade, realidade nas autarquias, e eu que fui Presidente de Câmara, sei que é necessário, até pelo serviço obrigatório, de ter táxis em lugares que normalmente não têm outra forma de ter o transporte para aquelas populações. Se não for o taxista que está lá disponível para levar as pessoas ao centro de saúde, para levar as pessoas à farmácia, sobretudo as pessoas mais idosas, aquelas pessoas não têm outro meio porque não há transporte público, não há autocarros, não há outra forma de garantir que isso sirva. Isso sim, quase que obrigaria, se essa reforma fosse uma reforma mesmo a sério, quase a ver com participações de natureza financeira para garantir que esses táxis que estão ali disponíveis e que têm menos clientes, mas possam estar a servir a respectiva população, porque esses têm obrigações de natureza legal, porque são obrigados a estar lá, têm as licenças, pagam os seus impostos, e aí sim, eu acho que é importante defender com toda a firmeza e com toda a coragem quem efetivamente presta serviço público, nomeadamente nessas localidades que não têm outra forma, que as pessoas não têm outra forma de ter transporte ou ter acesso a um conjunto de serviços que, se não for os taxistas que prestam esse serviço público, que garantem esse serviço público, não teria outra forma. E por isso é que a minha questão incide sobre isto. Eu de facto repito isto. O PSD está em negação, quer proteger os taxistas e regulamentando os TBDEs, mas no fundo quer meter-me tudo no mesmo saco, como se fosse tudo igual, como se não houvesse serviço público e serviço privado de passageiros, é tudo igual, que não é tudo igual, e era importante continuar a cautelar verdadeiramente aquilo que é o serviço de táxi. Sem pôr em causa uma coisa que também é óbvia, tenho que o dizer aqui de uma forma também frontal. É verdade que também temos que evoluir. Não, ninguém, e o Partido Socialista sabe disto e quer isto. Não, quer evoluir. Não temos nenhuma dúvida sobre esta matéria. Os tempos também mudaram. E há de chegar o tempo, os caras nem vai haver taxistas, nem condutores de TBDE, os carros vão conduzir sozinhos. E por isso não será uma realidade tão longínqua quanto isso. E tudo isso obrigará também a transformações profundas sobre a realidade do transporte. E por isso eu diria, face a todas estas mudanças que o desenvolvimento tecnológico nos tem trazido, se a Federação Portuguesa de Táxi consegue identificar discriminações positivas que devem ser postas em prática nesta legislação, por forma a defender o transporte público no âmbito daquilo que é o vosso serviço de táxi a todos os passageiros. E nomeadamente nas localidades que têm maiores dificuldades, onde as pessoas têm menor, encontram menores soluções para poderem chegar aos serviços públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Humberto Brito, para responder então, faz favor.
Muito obrigado. Só por curiosidade, ou não tanto, o Sr. Deputado era autarca em Passos Ferreira, exatamente. Talvez conheça, indo ao encontro daquilo, das experiências positivas, O táxi está a fazer o transporte das zonas de baixa densidade em substituição das carreiras, que não se torna justificável um autocarro de 50 passageiros andar a calcorrear aquelas aldeias por entre montes e vales. No Val do Avo, o táxi está a fazer esses serviços. As pessoas reservam o serviço para a deslocação ao concelho e depois é o táxi. Não como táxi, quer dizer, é como táxi, mas não é chamado através, vai em substituição do autocarro da Transdev, não é? E estamos a fazer naqueles concelhos do Val do Avo, desde Guimarães, Vizela, Faf, Póvoa do Anhoso. É Val de Sousa, pronto, é ao lado, é ao lado. Só para dizer, pronto, ai, mas isso não é só aí. Existe esta do táxi a pedido para promover a mobilidade nessas regiões, existe em outras zonas do país e deve ser feito. Concordo exatamente nessa medida com o que o Sr. Deputado disse, que esta proposta do PSD parece que tem um pouco de... pronto, tem... não é, tem dualidade, não é? Nós entendemos que o táxi efetivamente deve permanecer como táxi, com essa, isso, o serviço público versus o serviço privado, que o táxi deve poder estar nas plataformas e deve evoluir. Falamos nos veículos autónomos, exatamente o PSD diz que já apresentou propostas e sobre essa evolução dos veículos autónomos, se calhar tem toda a razão. Qualquer daqui um, e não será tão tarde quanto isso que os táxis se calhar deixarão de ter motoristas, já que temos, e alguém falou da formação, que eu há pouco não dei resposta, é verdade que esta discrepância entre formações... penso que foi o Sr. Deputado Carlos Barbosa, peço desculpa de voltar a ir respondendo às suas perguntas, é fundamental, e o IMT concorda connosco nesse aspecto, que a formação tem que ser semelhante. Estamos a transportar pessoas, tanto o motorista de táxi como o motorista de TVDE deve ter uma formação, ou como disseram, ah, concordemos, deve ser igual. Ah, mas não penso que é para baixar. Não, tem que ser igual, porque senão assistimos a um canal que leva os motoristas a ir para a TVDE, uma pessoa fica desempregada. Embora a profissão de motorista de táxi conste do atual catálogo de formações que possam vir a ser certificadas, o que é certo é que as pessoas ficam desempregadas, as que ficam, não lhes oferece esse tipo de formação. E temos tanta falta de motoristas no nosso setor. Se a formação fosse igual, se houvesse apenas formação para motorista profissional de passageiros, poderia haver, obviamente que haveriam muitos motoristas de TVDE que iriam preferir vir para o setor do táxi, porque mesmo assim conseguiriam ter uma rentabilidade, se calhar, um pouco superior àquela que têm, porque esta questão do preço, não haver um preço mínimo, leva às jornadas infindáveis, 12, 14 horas para trabalhar, para tirar um rendimento que seja próximo do salário mínimo nacional. Obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, PCP. 3 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a Federação Portuguesa do Táxi, o Sr. Carlos Silva, o Sr. Francisco Pereira, agradecer a presença e os contributos para a discussão desta matéria. Uma coisa é a necessidade da alteração da legislação para dar resposta aos problemas, coisa diferente é alterar a legislação para ainda agravar os problemas que já existem. E é o que parece que esta proposta do PSD significa, porque a verdade é que não resolve os problemas do setor, ou seja, há questões que têm a ver com a sustentabilidade da atividade, a precariedade que também é geral junto dos motoristas, nada disso é resolvido. Aquilo que nós vemos é que há de facto aqui um favorecimento sempre para aqueles que acabam por têm estado a ganhar com esta legislação. Estamos a falar das plataformas e das multinacionais relativamente a esta matéria. Há aqui várias questões das audições que têm vindo a ser realizadas, que há de facto uma ampla contestação, eu diria assim, por exemplo, esta questão da plataforma, dos táxis poderem fazer atividade TVDE. Isto é amplamente contestado por todos, né, dos vários setores, mesmo assim o PSD está a insistir nesta proposta. Mas eu gostaria de vos ouvir sobre três questões. Uma primeira, aliás, antes das três questões, ainda uma referência, porque no conjunto de documentos que nos deixaram, e eu agradeço bastante, fazem de facto referência, e eu creio que esta é uma questão de fundo, que é o facto de haverem dois serviços que operam níveis de exigência completamente diferentes, não é? Peço desculpa. O facto de haverem dois... Estava-me a referir a uma questão que é suscitada pela própria Federação Portuguesa do Táxi, que se prende com a existência de dois serviços que transportam passageiros, mas que têm exigências totalmente diferentes. Eu creio que isto é a questão estrutural com a qual estamos aqui confrontados. Mas as três questões que eu gostaria de vos colocar, e se podiam aqui também, de certa forma, desenvolver, prende-se com o seguinte. A primeira, o excesso de viaturas. Está identificado que há determinados momentos, também levantam essa questão, dando inclusivamente o exemplo no Algarve, no período do verão, o excesso de viaturas, isto tem levado depois também à redução dos preços, faz uma pressão para a redução das tarifas, mas suscitam também um conjunto de outros aspectos, até inclusivamente do próprio congestionamento das vias, que muitas vezes se verifica, e até de questões ambientais com a quantidade de viaturas a circular sem transportar ninguém. A questão que eu vos queria colocar é se não faz sentido que possa também haver aqui um contingente, tendo em conta, de facto, as necessidades. A segunda questão tem a ver com a sustentabilidade desta atividade e, de certa forma, que está relacionada com a terceira, que eu também queria colocar, que é com a precariedade, porque aquilo, as tarifas são de tal forma baixas, ou a remuneração é de tal forma baixa, é mais correto dizer assim, que para que os motoristas de TVDE possam tirar dali algum rendimento, de facto, têm que trabalhar todos os dias, largas horas, e se as medidas que aqui estão, na vossa opinião, não vão aumentar a precariedade, já sobre a sustentabilidade, de facto, aquilo que nós propomos, a necessidade de haver uma tarifa mínima, tal como redução da taxa máxima para a plataforma, a taxa máxima que a plataforma cobra poder ser 10%, propomos essa redução, gostaria também de ouvir falar sobre isso. Muito obrigada.
Obrigado. Sim, claro que sim.
Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que efetuou. Como tocou na parte do Algarve, a qual me diz respeito, diz-me respeito de tudo, mas me diz respeito porque eu vivo lá no Algarve. Sr. Deputado, nós temos 505 táxis no Algarve, desde Vila Real de Santo António até Sagres. A partir do final deste mês, até meados de outubro, 10, 15 de outubro, somos confrontados entre 4 a 5 mil TVDs que se deslocam. Para além dos que nós lá temos, TVDs que são localizados lá, deslocam-se do resto do país lá para baixo. Isto cria um constrangimento muito grande, quer dizer, no estacionamento, à volta do aeroporto, naquelas freguesias mais próximas do aeroporto, e que já cria sérios problemas às próprias câmaras municipais e cria-nos problemas graves ao nosso setor face ao dumping de preços que existe nesta atividade TVDE. Por isso eu podia trazer muitos, trouxe só um. Isto tem 30 dias, 30 e poucos dias este serviço. O serviço TVDE, Aeroporto de Lisboa, Aeroporto de Faro. 119,92 €. Se é preciso 50 euros para a portagem. Já aqui só sobra 80 euros. É preciso mais 43, 44 euros para o combustível. O que sobra não paga a mão de obra do motorista. O preço deste quilómetro, Sr. Deputado, é 0,43 cêntimos. Nenhuma viatura a transportar passageiros tem rentabilidade se não cobrar, no mínimo, 90 cêntimos por quilómetro. para ter um rendimento saudável para a viatura, para assegurar os custos de exploração e pagar o ordenado mínimo do motorista, ele precisa de 90 cêntimos por quilómetro. Este serviço, como a esmagadora maioria dos serviços dados pelas plataformas, pagam entre 40 a 45 cêntimos por quilómetro. Portanto, não há dúvidas de que isto é um dumping que está a fazer os preços, o que prejudica e muito os táxis. Mas eu queria vos dizer mais duas coisas simples. E isto muito até para dizer ao grupo parlamentar do PSD, que é claro que estamos de acordo com muitas coisas que estão no vosso documento. Nós temos o cuidado de entregar uma pasta que tem o vosso documento. Okay? Este é o vosso documento. E depois nós fizemos, a Federação fez um projeto de lei baseado no vosso, mas os deputados não sabem, mas podem não saber, baseado no vosso, com as alterações que nós achamos que devem ser feitas para melhorar a lei. E depois temos outro documento que diz os argumentos a cada artigo que nós mudamos e porque é que nós o mudamos. E depois temos um documento que é uma comparação entre Portugal e países como França, Espanha, Alemanha e Nova Iorque. E verificar que eles já passaram por isto há 2 anos atrás. Estes países já passaram por isto há 2 anos atrás. E mudaram aquilo que nós queremos mudar. E o que é que nós queremos mudar é aquilo que solicitamos neste projeto de lei que apresentamos agora aqui aos seus deputados. E é porque há aqui algumas perguntas de que é um resumo muito pequeno que eu tenho aqui, que é daquilo que nos prejudica mais neste momento e que é preciso mudar. O documento que nós vos entregarmos, que é aquele que nós achamos que no fundo é o vosso documento um pouco alterado, o presente documento que nós entregamos não se limita a identificar os problemas do setor TVDE. Estabelece uma correspondência direta estruturada e tecnicamente fundamentada entre, primeiro, a falha concreta observada no terreno. Isto é o que nós sentimos no terreno. O impacto económico, social e operacional dessa falha. A solução normativa já prevista na proposta da lei consolidada, que é a vossa lei, o vosso projeto de lei, com a nossa já consolidada. E também para dizer ao Sr. Deputado que nós, há muitas coisas lá que nós concordamos. O objetivo deste projeto de lei é demonstrar que a intervenção legislativa não é teórica nem abstrata. É concreta, é necessária e imediatamente aplicável. Nós temos um problema estrutural. O modelo atual existente permite a entrada quase imediata na atividade, sem validação material do candidato, que é dos motoristas TVDEs. O acesso depende de formalidades administrativas e não de critérios substantivos. Qual é o impacto? A entrada massiva e descontrolada no setor, a ausência de filtragem qualitativa, a degradação progressiva do perfil profissional, a perda de capacidade de planeamento do setor. O que é que propomos? A proposta de lei que está apresentada aqui introduz licenciamento dependente de contingentes municipais, verificação obrigatória do registro criminal internacional daqueles que venham para cá trabalhar, responsabilização solidária dos operadores e das plataformas, para que o risco não seja só do motorista. O resultado esperado é a transformação do acesso num verdadeiro mecanismo de controle preventivo, alinhado com as práticas internacionais, cujos documentos estão junto aqui, que provam que já aconteceu lá e que eles já alteraram. Temos neste momento uma situação de mercado, acho que a senhora deputada já falou nisso. A inexistência de limites quantitativos permite crescimento ilimitado da oferta, desligado da procura real. O impacto é uma redução contínua do rendimento médio, que obriga as pessoas a trabalhar muito mais horas, o aumento da carga horária, a instabilidade económica generalizada e a pressão descendente sobre os preços que se praticam no terreno. O enquadramento está na nossa proposta. A proposta estabelece contingentes municipais obrigatórios, com base em critérios objetivos, população existente, mobilidade, oferta existente e impacto urbano. O resultado é uma introdução e gestão racional da oferta, evitando ciclos de saturação e colapso económico, que é o que está acontecendo neste momento no setor.
Tem que terminar, entretanto.
O enquadramento disto cria uma tarifa mínima obrigatória, indexada ao regime do táxi, proibindo descontos artificiais, manipulação algorítmica e subsídios cruzados. O resultado, reposição de um piso económico mínimo essencial para a estabilidade do setor. Estas são algumas das bases que nós entendemos, mas que estão neste projeto de lei que nós os trazemos aproveitando o vosso. Por isso quisemos contribuir com mais informações
para que as vossas decisões sejam as melhores. Foi entregue e consta da pasta que foi entregue. Sra. Deputada, vamos avançar para a segunda ronda. Faz favor.
Se me permitir, é mesmo muito breve.
Até para que efeito?
Pode ser uma interpelação à mesa.
Então diga-me a mim o que é que...
Sr. Presidente, queria só referir que, infelizmente, devido aos trabalhos, não poderei continuar na segunda ronda, terei que me ausentar, mas queria deixar uma sugestão, Sr. Presidente. Creio que estes documentos que foram agora entregues pela Federação Portuguesa do Táxi são, de facto, muito úteis até no quadro destes trabalhos. Minha sugestão é que eles pudessem também ficar no quadro do processo legislativo público para... público.
Sim, os documentos vão ser digitalizados, vão ser enviados a todos os membros da Comissão e depois integra o espólio que nós colocamos sempre disponível. Portanto. Pode mandar, vai ser digitalizado, mas se puder mandar por PDF, poupa 5 minutos ou 10 minutos de trabalho. Senhores deputados, pergunto se segunda ronda... Tenho uma inscrição para a segunda ronda. O Sr. Deputado Alexandre Poço, em 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficou patente nas intervenções, quer do Sr. Carlos Silva, quer do Sr. Francisco Pereira, a forma como o PSD fez este processo e como está a fazer este processo, bem visível em que as próprias associações, por exemplo, aqui do setor do táxi, até vão... pegar na base da proposta do PSD e trabalhar em cima dela. Portanto, esta é bem ilustrativo da forma frontal, aberta e dialogante como nós temos ido a conduzir este processo. Mas eu vou aqui a um ponto em particular. Tem sido dito nesta visão de marxismo digital, infelizmente levada a cabo pelo Partido Socialista, se fosse pelo Partido Comunista Português nós não ficaríamos espantados, mas o Partido Socialista tem embarcado nesta lógica do marxismo digital, de que estamos aqui a favorecer as plataformas. Ora, eu nem vou questionar se, por exemplo, os 3 deputados do Partido Socialista que tenho à minha frente não têm, por exemplo, as plataformas instaladas nos seus telefones. Nem vou questionar isso. Mas nós não podemos ter ilusões. É que para nós, além de terem um iPhone, mas pronto, eu já dou essa exceção ao capitalismo. Mas eu vou então ao concreto.
Não, é por causa do marxismo.
Eu vou dar um caso concreto. Nós, as alterações que nós estamos a propor, não embarcando o PSD nesta visão dialética de confronto entre motoristas, empresas e plataformas, porque nós entendemos como todas as partes são necessárias para o sistema, é a nossa visão económica, nunca fomos um partido defensor da luta de classes. Agora, as propostas que nós estamos a fazer neste projeto, olha, quando restringimos o comodato, quando dizemos que as plataformas vão pagar mais devido à nossa alteração, que fazemos em sede de IVA, quando tornamos mais exigente o acesso à profissão, quando fazemos mais exigências no uso da língua portuguesa. Estas 4 alterações, provavelmente, as plataformas viveriam muito bem sem elas, porque teriam mais condutores, as exigências seriam menores, pagavam menos, tinham mais veículos por causa do comodato existir. Ora, é preciso ter noção e não apenas insinuar, fazer acusações insidiosas e depois... não verificar naquilo que está no concreto. Mas eu vou concluir com uma questão, Sr. Presidente, peço desculpa.
Mesmo, faz favor.
O grupo parlamentar do PSD, para concluir, tem sido criticado por movimentos e associações ligadas ao setor do TVDE, por entender que estamos a dar uma benesse ao setor do táxi, porque o setor do táxi mantém todos os benefícios e todas as regras do seu regime, mas pode vir ter rentabilidade, ter mais clientes, mais trabalho, mais serviço ao setor do TVDE. E, portanto, eu gostava de saber qual é que é a vossa opinião sobre esta crítica que temos sido alvos por parte do setor TVDE, quando dizem que nós estamos a favorecer o setor do táxi. Muito obrigado.
Ora bem, Sr. Carlos Silva, Sr. Francisco Pereira, para terminar esta audição, se quiser responder à pergunta e concluir, e acabamos com a audição, entretanto. Faz favor.
Esta questão do marxismo digital e da dialética o táxi tem plataformas. Eu sou presidente de uma central de táxi em Lisboa, da CUP Táxis, e nós temos plataforma digital. Antes está cá a Uber do terreno, já tínhamos. Agora, tivemos inclusivamente o exemplo de uma plataforma marxista, vem da Alemanha, da terra de Marx, não é? Mas era da Daimler, era da Mercedes, que era. Começou como MyTaxi, depois alterou o nome, mas foram obrigados a ir-se embora porque trabalhavam com o táxi. E o táxi quando entraram as outras plataformas no terreno, eles não conseguiam competir. Mesmo a plataforma do táxi, moderna, tinha todos os requisitos como têm dos TV, estas plataformas Bolt e Uber, só que eles não conseguem concorrer com uma plataforma que tem uma questão fundamental, é a questão do preço. O preço mata toda a concorrência, mata tudo, é como uma erva daninha, mata tudo o que está à volta, é como o eucalipto. Seca tudo. E o que nós estamos a pedir aos senhores deputados, ao legislar sobre esta lei, é que tenham em consideração. Ponham limites. Os TVDs vão funcionar na mesma. Pois, lá está, é isso. Mas é fundamental para a sobrevivência do setor do táxi e para dar uma maior qualidade ao serviço TVDE que se imponham alguns limites. Tem que se pôr alguns limites. Não podemos deixar que entrem os veículos todos. Estão a ocupar, não podemos comparar isto com cafés. O café é que pode abrir um em cada esquina. Isto não, isto é porque ocupa um espaço privado. Aqui não, ocupa um espaço público. As nossas avenidas, as nossas ruas, as nossas praças. Nós vamos aí para a Baixa ver se o corrupio que é de carros ocupar espaço público. E tem que se ter em consideração isso. Obviamente, mais uma vez, nós fizemos um trabalho sobre a proposta do PSD, que foi a que baixou à Comissão, mas não é por aí que nós não apresentámos soluções alternativas e com montante, muito importantes. A questão do preço, a questão do contingente era fundamental. Obviamente que concordamos com a questão de haver maior capacidade de análise sobre a entrada de novos motoristas, que muitos não falam português, não conhecem as cidades, e vê-se o nível de sinistralidade que existe nesse âmbito, não é? Mas há aqui propostas, na Câmara há propostas de vários partidos que dariam uma solução, na sua globalidade, se fossem acolhidas algumas propostas como do PS, do Bloco também, que não está aqui presente, do Chega, do PCP, que dariam uma melhor solução para a mobilidade e para o TVDE. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço à Federação Portuguesa do Táxi a participação nesta audição e os contributos que trouxeram. O dossiê, senhores deputados. Senhor deputado. Não, eu tenho que formalmente fechar a audição, mas os senhores deputados não querem continuar aqui. Eu quero ir almoçar e eu penso que os nossos convidados também querem almoçar, com certeza. Pois, com certeza. Portanto, muito obrigado. Está encerrada esta audição. Senhores deputados, agora sim, faz favor.